Lição 9. Apocalipse, capítulo 6 ao 22. Capítulo 6 a 8. 1. Os sete selos. Apocalipse 6. 1 ao 8. 1. Os sete selos parecem fornecer uma visão de todo o período do Apocalipse. A ordem dos eventos parece corresponder com aquela mencionada por Jesus em Mateus 24. A perseguição é enfatizada depois do quinto selo, o que corresponde ao que nós sabemos sobre a segunda metade da tribulação. Os sinais cósmicos, dados após o sexto selo, se encaixam com outras passagens que descrevem esses tipos de sinais no fim, Mateus 24, Atos 2. Enquanto cada um dos quatro primeiros selos é aberto, um cavaleiro vem. A identidade dos cavaleiros não é revelada e não é importante para a descrição. Os cavaleiros e cavalos representam a progressão dos eventos. O primeiro selo mostra um cavalo branco. O cavaleiro tem um arco e uma coroa. Ele espalha o seu reino através da conquista. O segundo selo mostra um cavalo vermelho. A paz termina. Ele tem uma grande espada, o que pode representar uma arma avançada ou um grande poder militar. O terceiro selo mostra um cavalo preto. O cavaleiro tem uma balança como aquelas que são usadas para vender comida. Uma fome severa vem. O quarto selo mostra um cavalo pálido. O cavaleiro é chamado de morte. Um quarto da população morre. O quinto selo mostra uma visão de pessoas que morreram como mártires. Uma perseguição severa começou. No sexto selo, há um terremoto. O sol escurece. A lua se parece com sangue. As estrelas caem. O céu é aberto. Os pecadores se escondem de Deus. E a ira de Deus está vindo. Essa descrição ocorre em outro lugar na Bíblia para se referir ao fim, quando a ira de Deus vem para a terra. Exemplos incluem Mateus 24, 29 ao 30, Marcos 13, 24 ao 26, e Lucas 21, 25 a 28. Apocalipse 7 é uma descrição inserida entre o sexto e o sétimo selo. Os eventos são pausados, simbolizados pelo vento sendo parado. 7, 1. A pausa é para que os servos de Deus, os 12 mil de cada tribo de Israel, possam ser selados. O selo é a marca da propriedade de Deus, para que eles sejam protegidos da sua ira. Compare com Ezequiel 9, 4 ao 6. Este grupo pode ser chamado de remanescentes. Os remanescentes de Israel são aqueles que verdadeiramente seguem a Deus. Eles serão salvos da destruição e se tornarão a nova e purificada nação. Romanos 11, 26, diz que todo Israel será salvo. Isso não significa que todo judeu será salvo, mas aqueles da nação que sobreviverem serão crentes, os quais irão fazer de Israel uma nação cristã. Então, uma multidão inumerável de todo o belo mundo é vista no céu. Não é o mesmo grupo, pois o primeiro grupo foi numerado. Eles são de todos os grupos étnicos da terra. Eles suportaram a grande tribulação. É a Igreja Mundial. Os versículos 15 ao 17 são muito parecidos com Apocalipse 21, 1 ao 4. Esses cristãos estão no céu e o seu sofrimento acabou. Perguntas difíceis. Existem perguntas que não são fáceis de responder. Qual é o significado de 12 vezes 12? Isso representa o total de remanescentes de Israel em vez de um número literal? E o fato de que a maioria das tribos está agora perdida? Haverá literalmente milhares de cada tribo? Ou isso é um símbolo? Porque imediatamente depois do selamento dos israelitas, a igreja é vista no céu. Os 144 mil estão selados para proteção na terra de alguma coisa pela qual a igreja não irá passar. No sétimo selo, houve um silêncio por meia hora. Nada aconteceu imediatamente, exceto que João viu sete anjos com trombetas. Aparentemente, as sete trombetas anunciam os eventos do sétimo selo. Capítulo 8, 21 a 11, 19. As sete trombetas, Apocalipse 8, 2 ao 11, 19. As sete trombetas anunciam os eventos do sétimo selo. Antes das trombetas, um incensário contendo as orações dos santos é jogado na terra. As orações para a vinda do reino de Deus estão prestes a serem cumpridas. As trombetas anunciam os atos de Deus. Deus está no controle de tudo o que acontece no Apocalipse, mas por todo o período, as ações dos homens perversos também causam as condições vistas na terra. As trombetas anunciam os eventos, que são, obviamente, atos poderosos de Deus. Primeira trombeta: granizo, fogo e sangue caem sobre a terra, destruindo muito das vegetações. Segunda trombeta: uma montanha pegando fogo cai sobre o oceano. Um terço do oceano se torna em sangue. Um terço das criaturas do oceano e barcos são destruídos. Terceira trombeta: uma estrela pegando fogo cai sobre os rios. Um terço da água é envenenada. Quarta trombeta: um terço da luz do sol e das estrelas escurece. Quinta trombeta: criaturas vêm de um poço sem fundo e se parecem com gafanhotos e picam como escorpiões. Eles atormentam as pessoas na terra por 5 meses. Elas são lideradas por Apollyon, um anjo maligno. As pessoas tentam matar a si mesmas, mas não conseguem. Sexta trombeta: 4 anjos são libertos do rio Eufrates, o que faz com que um exército de 200 milhões ataque as pessoas na terra. Um terço da população na terra é morta. Os sobreviventes não se arrependem. Apocalipse 10 é uma descrição inserida de um anjo que anuncia o fim dos tempos. A passagem diz que nos eventos do sétimo anjo, profecias finais serão cumpridas. 10, 7. Apocalipse 11, 1 ao 13, é outra descrição inserida. Os gentios tomam Jerusalém por 42 meses e 2 testemunhas pregam em Jerusalém pelo mesmo período. Isso não significa que esse período de tempo ocorre entre a sexta e a sétima trombeta. É uma descrição da segunda metade do sétimo ano do período da tribulação. As testemunhas são milagrosamente protegidas por Deus até que o seu ministério seja finalizado. Então, elas serão mortas, mas ressuscitarão e serão levadas ao céu. Os seus nomes não são fornecidos. Algumas pessoas acreditam que as testemunhas são Moisés e Elias, por causa do tipo de milagres que eles fazem. 11, 6. A explicação mais simples é que são 2 crentes vivendo na terra naquele tempo, escolhidas por Deus para esse ministério especial. Sétima trombeta: existe um anúncio que os reinos do mundo agora pertencem a Cristo e que o tempo do julgamento chegou. Crentes, Israel. Os crentes estarão na terra durante o soar das trombetas? Não existe nenhuma menção aos crentes, exceto na visão que os mostra nos céus. Ninguém se arrepende depois da sexta trombeta. Apocalipse 9, 20. O que pode indicar que os crentes não estão mais na terra. Porém, o apóstolo Paulo disse que os crentes serão levados na última trombeta. 1 Coríntios 15, 52. Ele estava se referindo à mesma série de trombetas do Apocalipse? Israel. Os gafanhotos picam as pessoas que não têm o selo, o que poderia indicar que as pessoas seladas ainda estão na terra e são protegidas por Deus. 9, 4. As pessoas seladas são crentes de Israel. Apocalipse 7, 4. E ainda estão na terra no tempo em que são seladas. O selo as identifica como protegidas por Deus na terra enquanto essas coisas estão acontecendo. 7, 3. Capítulo 12. A mulher e o dragão. Apocalipse 12. Tarefa e tempo para reflexão. Um aluno deve ler Apocalipse 12 para o grupo. Os símbolos no versículo 1, comparados com o sonho de José, Gênesis 37, 9, indicam que a mulher representa Israel. A criança que ela deu à luz é Jesus. O dragão, identificado depois como Satanás, queria devorar a criança, mas não pôde. Então, a mulher foi levada a um lugar onde ela ficou protegida por 3 anos e meio, a segunda metade da tribulação. A mulher protegida pode ser o remanescente de Israel, chamado de 144 mil. Depois da mulher ser levada para o lugar protegido, o dragão persegue aqueles que seguem a Cristo. 17. Isso indica que haverá crentes na terra na segunda metade da tribulação. Capítulo 13. A besta e a sua marca. Apocalipse 13. João viu uma besta, a qual era uma combinação de muitos animais. Compare com Daniel 7, 7. Essa besta representa um reino semelhante à forma que as bestas representam reinos no livro de Daniel. O dragão, Satanás, coloca o seu poder nesses reinos. As pessoas que servem esse reino adoram o dragão. O reino dura 42 meses. O reino é mundial. Ele faz guerra com os santos e vence-os, o que significa perseguição aos crentes. Uma segunda besta leva o mundo à adoração à primeira besta. A primeira besta foi curada de uma ferida mortal, uma imitação da ressurreição de Jesus. Todos adoram a besta, aqueles cujos nomes não estão no livro da vida. Uma declaração indica que há crentes ainda na terra, os quais se recusam a adorá-la. Uma imagem é construída para ser adorada. Aqueles que se recusam a adorá-la são mortos. A marca tem uso comercial, porém é também conectada com a adoração. Apocalipse 14, 9 ao 10. O número do seu nome é 666. Existem muitas teorias sobre o significado desse número. Nós podemos não saber com certeza e antecedência o que ele significa. Porém, nós podemos esperar reconhecer o cumprimento da profecia quando ela acontecer. Capítulo 14, 1 ao 5. O remanescente no céu. Apocalipse 14, 1 ao 5. Tarefa e tempo para reflexão. Um aluno deve ler Apocalipse 14, 1 ao 5, para o grupo. Os israelitas selados agora estão no trono de Deus. O seu tempo na terra terminou. Nós sabemos que eles não foram salvos pela lei do Antigo Testamento ou pelos costumes religiosos judaicos, pois eles são redimidos e seguidores do Cordeiro, que é Jesus. Eles são santos e justos. Capítulo 14, 6 ao 13. Os três anjos anunciadores. Apocalipse 14, 6 ao 13. Esta visão descreve um tempo antes dos convertidos serem levados da terra. O primeiro anjo prega o evangelho para todos os grupos étnicos na terra e chama a todos para adorarem o verdadeiro Deus. Isso indica que as pessoas ainda podem se arrepender e se converter naquele tempo. O segundo anjo anuncia a queda da Babilônia. A Babilônia é descrita extensivamente em Apocalipse 18. A Babilônia é usada simbolicamente nas Escrituras para se referir a uma poderosa e desenvolvida instituição do mal. Existem várias teorias sobre o que a Babilônia representa no livro de Apocalipse. O terceiro anjo alerta sobre a condenação eterna daqueles que adoram a besta e tomam a sua marca. A fé e a paciência dos santos são vistas na sua recusa em se submeter à besta. 12. Isso mostra que eles estão na terra e ainda serão mártires depois desse momento. 13. Capítulo 14, 14 ao 20. Duas colheitas. Apocalipse 14, 14 a 20. Tarefa e tempo para reflexão. Um aluno deve ler Apocalipse 14, 14 a 20, para o grupo. Nessa passagem, não há muitos detalhes ou explicações incluídas sobre as colheitas. A primeira colheita, versos 14 ao 16, é feita por Jesus usando uma coroa de ouro. As nuvens são mencionadas, como em Apocalipse 1, 7, e Daniel 7, 13, para enfatizar que o seu reino é celestial e não baseado na terra. A segunda colheita é feita por um anjo. A colheita é lançada na ira de Deus. Pode parecer que a primeira colheita é a remoção dos crentes antes da ira de Deus. Compare com a parábola do trigo e joio em Mateus 13, 24 ao 30, 36 ao 43, capítulo 15 e 16. as sete taças, Apocalipse 15 ao 16. Essa série das sete taças é claramente identificada como a ira de Deus, 15, 1 e 7. Aqueles que foram vitoriosos sobre a besta estarão no céu antes da ira de Deus ser derramada na terra. Primeira taça, uma doença naqueles que têm a marca da besta. Segunda taça, o mar é transformado em sangue e todas as criaturas do oceano morrem. Terceira taça, os rios são transformados em sangue. Quarta taça, o sol queima a terra. As pessoas blasfemam e não se arrependem. Quinta taça, é derramada no trono da besta. Existe escuridão e dor, mas o homem não se arrepende. Sexta taça, seca-se o rio Eufrates para preparar a passagem dos exércitos, e os espíritos malignos reúnem os exércitos do mundo para a batalha do Armagedom. Sétima taça, o anúncio é dado, está feito. O maior terremoto de todos os tempos ocorre, juntamente com trovões, relâmpagos e enormes pedras de granizo. Capítulo 17 a 18. A Babilônia e a sua queda. Apocalipse 17 ao 18. Uma mulher nessa visão é chamada de Babilônia. Ela é chamada de prostituta. Ela está embriagada com o sangue dos santos. Ela representa a cidade que governa sobre todos os reis da terra. 17, 18. No tempo em que o livro de Apocalipse foi escrito, a cidade que governava a terra era Roma. A mulher senta em um animal com sete cabeças e dez chifres. O animal representa um reino que existiu antes, parou de existir e ressurgiu. 17, 8. As sete cabeças representam sete colinas onde a cidade é construída, que é Roma. Os dez chifres representam reis. Em dado momento, os reis se voltarão contra a mulher e irão destruí-la. 17, 16. Apocalipse 18 descreve a riqueza e a influência da Babilônia. Os governantes da terra tiveram um relacionamento com ela comparado à fornicação. 18, 3. O seu negócio foi tão grande que enriqueceu reis e homens em muitas nações. Ela foi culpada de todos os males estabelecidos. E os líderes de todos os lugares participaram em sua maldade por lucro. Ela será destruída em um dia e o restante do mundo ficará surpreso e triste. 18, 8. Capítulo 19. A vinda de Cristo. Apocalipse 19. Tarefa e tempo para reflexão. Um aluno deve ler Apocalipse 19 para o grupo. O capítulo começa com louvor a Deus pela sua justiça, demonstrada no seu julgamento da Babilônia e vingança dos seus servos. Lembre-se de que esse é um tema basilar da escritura profética. Então, uma festa de celebração é anunciada, chamada de festa de casamento. Cristo volta em um cavalo branco, seguido pelos exércitos dos céus em cavalos brancos. Um cavalo branco representava conquista. Veja Apocalipse 6, 2. Tarefa e tempo para reflexão. Os exércitos dos céus são anjos ou cristãos? Um exército enorme é reunido na terra para lutar contra Cristo, mas eles são mortos pela sua palavra. Tarefa e tempo para reflexão. Esses cavalos são figurativos ou literais? Por que você pensa dessa forma? Capítulo 20. 1 ao 10, o milênio e a última batalha, Apocalipse 20, 1 ao 10. Tarefa e tempo para reflexão. Um aluno deve ler Apocalipse 20, 1 ao 10, para o grupo. Durante um período de 1000 anos, Satanás é preso e a terra é governada também por aqueles que foram mortos pela besta em razão de sua fidelidade a Cristo. No final dos 1000 anos, Satanás é liberto e reúne as nações novamente para se rebelarem contra Deus. Há muito debate sobre se essa passagem se refere a um período literal de 1000 anos e se ocorre no futuro ou no presente. Uma indicação de que seria no futuro é que esse período segue a ressurreição daqueles que morreram por sua fé. Nós iremos estudar o milênio mais profundamente em outras partes do curso. capítulo 20, 11 ao 15. O julgamento final, Apocalipse 20, 11 ao 15. Tarefa e tempo para reflexão. Um aluno deve ler Apocalipse 20, 11 ao 15, para o grupo. Todas as pessoas ficarão diante de Deus para serem julgadas pelas suas obras. Aquele que não estiver no livro da vida será julgado por seus pecados registrados em outros livros. Outras referências aos julgamentos estão em 2 Coríntios 5, 10 e Hebreus 9, 27. Aqueles que forem condenados serão lançados no lago de fogo. Capítulo 21, 1 ao 22, 5. A Nova Jerusalém, Apocalipse 21, 1 ao 22, 5. Essa passagem descreve as condições eternas quando todo o pecado terá sido removido e a vontade de Deus para o universo estará completamente realizada. Uma Nova Jerusalém descida do céu mostra que o reino de Deus, em sua plenitude, vem dele e não é criada na terra por um esforço humano. A maldição, que começou com o primeiro pecado, irá terminar para aqueles que estão salvos. Não haverá mais tristeza, envelhecimento, dor ou morte. Tudo será novo. Os pecadores que não foram salvos serão excluídos e condenados ao lago de fogo. A cidade é quadrangular, com três portões de cada lado. É de uma medida enorme. É tão alta quanto larga e comprida. É feita de joias, mostrando a beleza do projeto de Deus e que os seus recursos não têm limite. A glória de Deus está presente por toda a cidade, iluminando-a para que nenhuma outra fonte de luz seja necessária. Todas as nações serão sujeitas a essa cidade. Nenhum pecado entrará na cidade. Existe um rio de água da vida e uma árvore da vida. Isso mostra uma restauração da vida que foi perdida quando Adão e Eva pecaram. O fato mais importante sobre essa cidade é que esse será o lugar onde o povo de Deus viverá com ele. 21, 3 e 22, 4. Capítulo 22, 6 ao 21. Exortações finais. Apocalipse 22, 6 ao 21. O apóstolo descobriu que o mensageiro falando com ele foi um profeta humano, assim como ele. O versículo 10 diz que o cumprimento das previsões irá acontecer em breve. As profecias foram escritas 2000 anos atrás e algumas delas ainda não foram cumpridas. Em que sentido o cumprimento seria em breve? Existem duas possíveis explicações. 1. A mensagem tinha uma aplicação imediata para os ouvintes. Eles já estavam sofrendo perseguição e veriam a libertação de Deus, embora não o cumprimento final das profecias. O livro não era apenas para as pessoas que vivem nos últimos dias, mas para aquelas que o leram primeiro. A era da igreja havia começado, a perseguição havia começado, e os processos da história descritos no livro já haviam começado também. Eles estavam na última era, na qual as profecias seriam cumpridas, mas eles viveram no início do período. Princípio bíblico para interpretação. A Escritura tem aplicação para todos os tempos, mesmo que contenha previsões que não serão cumpridas em breve. Portanto, nós podemos nos beneficiar de uma passagem bíblica, mesmo se não compreendermos completamente qual evento é previsto. 2. Logo haveriam cumprimentos das profecias que não eram os cumprimentos finais. Por exemplo, quando Jerusalém foi cercada e destruída por exércitos, muitas das profecias foram, pelo menos, parcialmente cumpridas. Muitos judeus cristãos naquele tempo provavelmente pensaram que estavam vendo o cumprimento do Apocalipse. Então o tempo estava próximo, embora um cumprimento final e mais completo aconteceria nos últimos dias. Os versículos 11 ao 12 falam da vinda repentina do Senhor. A pessoa que é santa naquele tempo será encontrada santa. A pessoa que é impura será encontrada impura. Não haverá mais tempo para alguém mudar quando vir a volta do Senhor. O versículo 13 menciona o título Alfa e Ômega, que pertence a Jesus, mencionado primeiramente no capítulo 1, 8. Esses termos se referem às primeiras e últimas letras do alfabeto grego, significando que Jesus é o início e o fim da história humana, da criação ao Apocalipse. Os versículos 14 ao 15 dizem que as pessoas têm a escolha de ser uma dentre os recompensados por Deus ou ser um pecador julgado. Aqueles que escolhem obedecer a Deus entram na cidade e têm acesso à árvore da vida. Os pecadores são excluídos. O versículo 17 faz um convite. A graça é oferecida gratuitamente. Os versículos 18 ao 19 são um alerta contra a mudança nas palavras de Deus reveladas no livro. Embora o alerta fale especificamente do livro de Apocalipse, ele pode ser estendido para todas as escrituras, pois ninguém tem a autoridade de mudar a palavra de Deus.